Vamos discutir mineração 4.0, que é o futuro do setor no qual o Brasil é referência. Então a gente vai falar de um novo modelo de mineração, uma transformação que já vem acontecendo através de novas tecnologias para tentar, né, trazer um processo operacional mais seguro, mais produtivo. Será que a mineração do futuro não trará mais... não terá mais funcionários, por exemplo, em áreas de risco, não é? E que tecnologias disruptivas são essas? Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Homero Del Boni, da Escola Politécnica da USP. Como vai, professor? Bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane, bom dia a você e aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite, professor, para tratar desse tema. E claro que mais recentemente as pessoas prestaram atenção nessa área de mineração no Brasil por causa de desastre ambiental, né? O rompimento de barragem de minérios no Córrego do Feijão, lá em Minas. Então, foi esse um processo que ficou muito na memória das pessoas e a preocupação, especialmente com a questão da segurança nesse processo, nesse trabalho. A gente sabe que para o Brasil, para o mundo é muito importante, para o Brasil também é muito importante que esse trabalho, né, que essa exploração, essa riqueza e tudo que vem em função dela seja seguro para o país. Então, seria interessante, professor, a gente começar... explicando, contextualizando um pouco, né? Claro que de forma resumida aqui no tempo que a gente tem, a mineração no Brasil e no mundo. O Brasil tem processos muito diferentes do que acontece no mundo. Como é que foi isso? Como é que isso vem acontecendo?
Bom, Roxane, vamos começar então com essa contextualização, né? Uhum. Eu diria para você que na sociedade contemporânea, né, praticamente qualquer bem de consumo tem mineração ou vem da mineração. Tá? Isso é inexorável, né? Então, porque a mineração está no início da cadeia produtiva. Então, qualquer setor que a gente olhe hoje na nossa sociedade, quer seja agricultura, pecuária, construção civil, a própria metalurgia, geração e distribuição de energia, comunicação, mobilidade e transporte, digitalização, tudo isso tem mineração, uhum, né? Obrigatoriamente, né? Agora, essa mesma mineração, ela sofre pressões desde sempre, né? Primeiro, econômicas, porque ela tem que gerar lucro para as empresas, né? Na sociedade capitalista. A sociedade mesmo exerce uma pressão muito grande. Você acabou de narrar questões de segurança, de impacto ambiental, isso tudo é muito, muito importante, né? E sempre foi assim. A própria concorrência, porque, imagina, o Brasil tem que tirar minério, por exemplo, do quadrilátero ferrífero, e colocar esse minério num porto na China e concorrer com australianos e outros produtores, né? Então a concorrência é muito grande. E os minérios, né? Essa é uma pressão grande. Os teores são cada vez mais baixos, os minérios são mais complexos, a moagem é cada vez mais fina, requer mais energia. E tem o determinismo geográfico. O minério está onde ele ocorre, uhum, né? Então precisa se criar infraestrutura. Muitas vezes os governos não provém essa infraestrutura, então as próprias empresas têm que criar um exemplo bom em Carajá, né? Onde tudo ali foi implantado pela Vale, né? Bom, qual é a resposta da mineração para tudo isso, Roxane? É inovação, né? Então, uhum, a mineração, ela tem uma tradição de inovação. Só que essa inovação está geralmente associada a fabricantes de equipamentos e provedores de serviços, né? Por quê? Então, vamos dar uma olhadinha. Por essa razão, o Brasil é um país minerador, né? Tem vocação mineradora. Sim. Como é a Austrália, como é o Canadá, os Estados Unidos, a Rússia, a China, África do Sul, os nossos países mais próximos aqui, o Chile, o Peru, e Suécia e Finlândia, sim, né? Quer dizer, países de altíssimo IDH têm vocação mineradora, como tantos outros. Mas por que que o desenvolvimento desses países é muito grande também? Porque a sociedade reconhece a vocação desses países para mineração e seus benefícios, né? A Austrália, por exemplo, é um país de altíssimo desenvolvimento social, só que tem uma economia de exportação de matéria-prima, né? E lá é festejado, né? Agora, o Brasil, ele é reconhecido internacionalmente como um país de excelência em mineração, né? O mundo reconhece o Brasil como um país excelente. Só que internamente... essa não é a visão preponderante. Talvez porque a indústria brasileira seja muito diversificada, né? Então, aqui se produz de agulha e avião.
Uhum.
Né? E a mineração, então, fica, vamos dizer, diluída. E os melhores exemplos, então, de inovação, de onde vem? De universidades nas quais os países, das quais os países reconhecem essa vocação.
Sim.
Né? No Brasil isso é um pouco diferente, mas não muda muito no cenário internacional.
Ou seja, o próprio governo deveria estar ajudando a investir nesse processo. Agora, a evolução dessa área de mineração, professor, ela passou por todas as fases da evolução, da transformação industrial. A gente já está com o pé na quarta fase, na 4.0?
Estamos sim. E vamos lá, vamos começar lá do comecinho, né? Então, quando a gente fala na Revolução 4.0, vamos lembrar das outras revoluções,
uhum,
né?
Uhum.
Então, vamos começar com a 0.0, né? Que é o Paleolítico. Olha o nome, né? É pedra lascada. Então, se é pedra lascada, alguém lavrou e alguém beneficiou para que ela pudesse ser utilizada, enfim, como ferramenta, como arma ou como vários utensílios, quer seja para preparação de alimentos, etc., né? Então, isso começou há milhões de anos atrás. Né? As próprias pinturas rupestres, né? Elas são usadas, elas foram feitas com pigmentos, né? Então, minérios ou com minerais moídos, atritados, para que gerassem essas tintas. Bom, isso veio, depois veio para o Neolítico, também pedra polida, mineração, precisava lavrar, né? Precisava saber onde estavam, obter essas tais pedras e beneficiá-las. Elas pudessem ser polidas, e aí sim, aí começam outros artefatos, como pilões, como, enfim, equipamentos e dispositivos para fazer moagem, vaso para armazenar, efeito de argila, portanto, é mineração, né? Muito bem, só que aí veio uma grande disrupção, né, que é a palavra aí da moda, que foi a idade dos metais, a metalurgia. Então, aí precisou de minérios metálicos para, então, começar a idade do primeiro do cobre, do bronze, uhum, e do ferro. Agora, eu lembro uma frase aqui, que evidentemente não é minha, ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Zaki Amani, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, ou seja, por escassez, né? Acabou por quê? Porque houve uma revolução, né? Bom, então aí vamos para a indústria 1.0. A primeira revolução industrial, o brilhante James Watt, então, lá no final do século XVIII, inventou uma máquina. Mas qual que era a motivação do Watt? Era tirar água de minas. As minas subterrâneas lá de Cornwallia, né? Aquela região lá da Inglaterra, dos Cavaleiros da Tábua Redonda, aquilo é o berço da mineração, também é um dos berços da mineração, principalmente por causa do estanho, né? Da cassiterita, que é o mineral, para fazer o bronze. Né? Então, havia um problema muito grande no final do século XVIII, que quando se chegava no nível do freático, a mina era abandonada. Aí o James Watt trabalhou, inventou sua máquina para bombear a água de mina. Então, mineração importantíssima também. Né? Com isso, evidentemente, com a primeira revolução, então, o aumento de demanda da população começou então, a crescer demais. Aí foi inventado o cimento Portland logo depois. E assim, a demanda da humanidade por bens minerais aumentou demais. Aí vem a indústria 2.0, né? Produção em massa, eletrificação. Aí as indústrias decolaram de vez. Indústria 3.0 na revolução digital. E chegamos, então, à 4.0, que é a quarta revolução industrial, né? Já no século XXI.
Uhum. Muito bem. Agora, professor, bom, o senhor já deu as pistas aí. Mineração é, por várias declarações que o senhor já deu aí, lavra e beneficiamento, né?
Exato.
Vamos falar um pouquinho de cada um? Me dizer assim, qual é o principal desafio em cada área?
Vamos lá. Então, estamos começando aí com a quarta revolução industrial para a gente chegar especificamente em lavra e beneficiamento, né?
Sim, sim.
Então, eu vejo a indústria 4.0 e assim que a mineração vê também como um vetor, como uma direção a seguir. Tá? Diferentemente das outras revoluções, se você olhar a primeira revolução industrial, foi a partir do advento da máquina a vapor que tudo se desencadeou. Aqui não, aqui são muitas direções, né? Mas por quê? Para quê? Para aumentar a produtividade, produzir mais com menos, né? Aumentar a eficiência operacional, reduzir custos, melhorar a qualidade, e saúde e segurança operacional, como você apontou lá no começo também. Né? Como? Bom, aí tem uma variedade de recursos, né? Sensores, conectividade, computação na nuvem, as realidades virtuais expandidas, sistemas operacionais avançados, inteligência artificial, robô, automação. Mas o resumo da ópera é digitalizar, conectar, automatizar. Para quê? Para criar sistema que otimiza, atualiza e reconfigura tarefas. Então, esse é o pano de fundo, é o geral. Né? Onde é que a mineração entra, então, na indústria 4.0? Ou, ao contrário, como é que a indústria 4.0 pode beneficiar a mineração para a sua evolução? Né? Então, na manufatura, a variação das características da matéria-prima é muito baixa. Então, se você pegar a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, por exemplo, a matéria-prima já é muito bem definida. Só que na mineração não funciona assim, porque são recursos naturais, né? Tem muita variação, as incertezas são enormes. Então, um dos benefícios que a indústria 4.0 pode trazer e traz para a mineração é diminuir essa variação, né? De forma a estabilizar, vamos dizer assim, o processo e aumentar a previsibilidade. Né? Tão ruim quanto você dizer, uma empresa de produção de ouro, por exemplo, uma mineradora de ouro, dizer, eu vou produzir, sei lá, 100 mil onças, que daria aí umas 3 toneladas de ouro, 3 mil quilos de ouro por ano. Né? Se ela diz que vai produzir isso, o mercado, ok, anota isso. Se produzir mais, opa, ele não sabe muito bem o que está fazendo. Se produzir menos, opa, crise também. Né? Então, previsibilidade em mineração é muito importante. Né? Só que lá na raiz está uma grande variabilidade. Para aumentar a produtividade de mineração, você precisa basicamente produzir mais com menos, porque o preço é fixo, é commodity, né? A especificação é constante. E para aumentar a eficiência operacional, a gente precisa fazer um melhor aproveitamento do recurso natural não renovável. Né? Isso é ética também, né? Isso é um compromisso. Uhum. Evidentemente, a segurança também. Uhum. Bom, vamos lá para a Lavra, né? Como você perguntou. Então, há várias iniciativas. Né? Então, por exemplo, hoje já se faz o quê? Mapeamento da frente de Lavra. Minerações de grande porte, de médio e grande porte, tem várias frentes de Lavra, ou seja, são vários tipos de minério com suas variações sendo lavrados simultaneamente. Se isso entrar numa usina de processamento, causa um distúrbio muito grande. Né? Então, a inteligência artificial, os recursos todos de 4.0 estão aí para diminuir essa variabilidade. Hoje, já se faz há um tempo, programação dinâmica de Lavra e dinâmica de caminhões também. São muitos caminhões fora de estrada, aqueles caminhões gigantescos rodando continuamente, né, 24 horas por dia. O caminhão não pode ir para uma carregadeira que não esteja pronta, não pode ter fila de caminhão na hora de carregar. Né? Existem análises síncronas ou online, como queira, de teores em cargas de caminhões. Né? Isso é muito bom para principalmente para contaminantes. Os drones, né, são uma realidade hoje em mineração para fazer contabilização de balanços em pátios de estocagem. Uhum. E talvez um exemplo mais bacana aí sejam os caminhões autônomos.
Ah, né? Sim.
Isso realmente é realmente uma tecnologia disruptiva. Né? A Vale, empresa brasileira, já tem caminhões autônomos operando. São caminhões que levam carga de 240 toneladas. Nas costas, quer dizer, são equipamentos muito grandes, caríssimos, né, um potencial de risco enorme de acidente, e isso já é realidade. Agora, você imagina, por exemplo, em subsolo, escavadeiras, trabalhando num ambiente extremamente perigoso, inseguro, né, elas são controladas hoje remotamente, né, sem operador nenhum.
Uhum.
E o que a gente chama de smart mining, né, que é, enfim, os controles mais avançados. Por exemplo, ventilação em mina subterrânea gasta-se muito, é muito caro fazer. Então, o que você faz hoje, por exemplo? Você tem um controle de onde estão as pessoas e os equipamentos e faz a ventilação só naqueles locais onde há necessidade, né? Trazendo, enfim, para nós aqui. No beneficiamento, né? Eu gosto de começar falando um pouco de beneficiamento, lembrando a frase do professor Arthur Pinto Chaves, professor do nosso departamento, dizendo que não é uma área simples. Né? Embora a mineração possa parecer simples, embora muita gente critique dizendo, mas o Brasil só exporta matéria-prima, o Einstein se frustrou, Albert Einstein, sim, se frustrou ao desenvolver uma fórmula para sedimentação de partículas, que é fundamental para o beneficiamento, e foi cuidar da física. Ou seja, muita gente boa já passou por aí sem conseguir resolver tanto os problemas, né? E lembrar que no beneficiamento, a cominuição, que é a quebra controlada, a fragmentação controlada do minério para que possa haver liberação e concentração, consome 3% de toda a energia elétrica gerada no planeta.
Nossa! Uhum.
Ou seja, tudo que se gera de energia no planeta Terra, energia elétrica, né, de tudo isso, 3% é usado para, na linguagem popular, para quebrar pedra, né? E essa energia é muito mal usada. O rendimento, né, a eficiência do processo como esse é de 10%, 20%, mas na melhor das hipóteses, em alguns processos, 50%. Então a gente usa muito e usa mal. Está aí um ótimo desafio para a indústria 4.0 nos auxiliar, né? Uhum. Outras iniciativas dentro da área de beneficiamento, então, é simular esses processos matematicamente, né, para melhoria, e certamente colocar essa simulação online, colocar de forma síncrona para ajudar, né? Há outras iniciativas também de encadeamento do processo mineiro, desde lá do desmonte até o produto final, né? Como otimizar as etapas, porque a otimização de cada etapa não é necessariamente a otimização do processo completo, né?
Uhum. Bom, professor, olha, deu para entender que a tecnologia vai trazer produtividade, ser mais eficiente, essa questão do gasto de energia é importante, e trazer mais segurança, o que também é muito bom. Para encerrar, a gente tem, claro, centros de excelência no mundo, você tem aqui na Poli, o Núcleo de Pesquisa em Mineração, né? E, então, para a gente encerrar rapidinho, porque agora o tempo está se esgotando, a gente tem um minutinho e meio aí, no máximo dois, professor, a Poli pesquisa, então tem muita gente pesquisando para trazer essa nova tecnologia, né? E aqui é um exemplo.
É um exemplo de referência. A Poli é uma referência, né, no Brasil e no mundo, né? Existem laboratórios dentro do nosso departamento de engenharia, uhum, de Minas, hoje engenharia de Minas e petróleo.
Sim.
Né? Eu destacaria aí o laboratório de planejamento e otimização de lavra, trabalhando com smart mining, né? Professor Giorgio Di Tomi. O LACACEMIN, que é o Laboratório de Controle Ambiental, Higiene e Segurança na Mineração, com o professor Sérgio Médici de Esso, também é referência na área, né, em treinamento, em cursos, é muito conhecido. Na área de beneficiamento, o Laboratório de Fenômenos de Transporte e Química de Interfaces, que o professor Laurindo Leal, filho, é realmente uma referência, né, da mineração, conhecido em várias partes do mundo. O Laboratório de Simulação e Controle, do qual eu faço gestão, uhum, né, de processo de tratamento de minérios. E lembrar que a Poli, ela tem uma tradição muito grande de inovação, né, nessa indústria. O professor Paulo Habib Andere, nos anos 70, professor da Escola Politécnica do nosso departamento, inventou um processo para concentrar minérios de fosfato, que hoje é utilizado no mundo inteiro.
Uhum.
Né? Então, qualquer mina de fosfato, lembra que o fósforo está lá na base da cadeia para fazer fertilizante, para poder prover, enfim, insumo para toda a agricultura, né, como a gente conhece. Isso foi uma invenção de um professor da Poli, um processo para concentrar a apatita, que é o mineral de minério de fosfato, nesse processo. Ou seja, o nosso departamento está muito bem equipado, tem professores e profissionais de altíssimo nível, e está já inserido, uhum, na indústria 4.0.
Muito bom. Bom, a gente falou de muita coisa nesse tempo aqui curto, mas claro que foi um pontapé inicial para a gente entender um pouco melhor essa mineração, que é uma atividade complicada, né? Muitos detalhes. E a gente pode voltar ao assunto, viu, professor? Professor Homero Delboni, da Poli, muito obrigada por dar uma aula para a gente aqui sobre mineração.
Uma conversa rápida, Roxane. Muito obrigado a você e atenção dos seus ouvintes também.
Até a próxima.
Até lá.